Ana Sofia Macedo tem 29 anos, é do Porto e está na Austrália. Olá, Ana.
Olá.
Está em Adelaide há 3 anos e meio, a altura em que deu início a esta experiência, que é também a sua primeira experiência internacional. E foi, na verdade, para o outro lado do mundo. Há quem diga que está de cabeça para baixo. O que é que a fez ir para a Austrália há 3 anos e meio, Ana?
Ora bem, eu estava em Portugal, tinha terminado o meu curso de farmácia, em ciências farmacêuticas. Trabalhei muito brevemente, curto tempo, em farmácia e achava que queria outra coisa. Trabalhar em farmácia comunitária era interessante, mas precisava de um desafio diferente. Tornei a voltar para a universidade e comecei a fazer investigação na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. E foi quando comecei a ficar interessada pela pele e pelos tipos de formulações que podemos desenvolver e aplicar na pele. E comecei a seguir o trabalho da pessoa que neste momento foi o meu orientador de doutoramento e é o meu chefe, digamos assim.
Portanto, foi para a Austrália estudar.
Fui para a Austrália estudar. A pessoa que me orientou no meu doutoramento era realmente a pessoa com quem eu queria trabalhar. Haviam oportunidades aqui que eu naquele momento não tinha em Portugal, daí que fiquei bastante aliciada e candidatei-me a uma bolsa de doutoramento internacional, acabei por ficar e acabei por vir.
Ana, até àquela altura em que regressa à universidade, começa a olhar com certo interesse, como disse, para estas questões da pele e estes temas da pele, e daí vai para o doutoramento. Até àquele momento, alguma vez tinha pensado em ter uma experiência internacional? Isso já lhe tinha passado pela cabeça? Ou de facto foram uma série de circunstâncias naquele momento que a fizeram ver que a experiência internacional era o caminho?
Eu não, eu era muito agarrada à família, ainda sou. Era aquela pessoa que dizia: ah, eu nunca vou sair do país, nem nunca vou para outra cidade muito distante, porque não vou ser capaz e não vou conseguir. E como é que me vou habituar e como é que vou fazer? Mas, entretanto, as oportunidades que eu tinha disponíveis no momento, nada me fazia feliz. E foi uma daquelas circunstâncias em que nós tiramos o barro à parede e. Funcionar funcionou, se não funcionar, paciência, temos que encontrar outra coisa, porque também a nível de emprego em Portugal estava bastante mal. E juntou-se o útil ao agradável, consegui ficar com a bolsa, consegui estar na área que eu queria estar e desenvolver algumas skills. E depois também foi complicado a decisão de, depois de ter a opção à disposição. Foi outra vez complicado dizer: ok, eu vou fazer as malas, vou agarrar na minha vida e vou meter a minha vida numa mala de 30 quilos e vou fazer 18 mil quilómetros sozinha e vamos ver o que é que vai acontecer.
Mas para quem tinha aquele pensamento inicial de ah, eu nunca vou sair do meu país, nem vou para outra cidade, eu não vou ser capaz, passaram 3 anos e meio, é capaz, não é?
Somos todos capazes. Somos todos.
Vamos lá recuar um bocadinho no tempo, 3 anos e meio. Como é que foi a chegada à Austrália?
Na noite anterior, eu despedi-me da família, tinha um voo tipo às 6 da manhã, qualquer coisa assim, ou se calhar 5 até. Despedi-me da família, despedi-me dos meus amigos, e no jantar de despedida dos meus amigos, eles disseram, eles começaram com aquelas coisas de: olha, então e se tu te metes no avião, chegas lá e é tudo um esquema? Então, e se tu chegas lá e a pessoa que diz que te vai buscar é para um esquema qualquer de tráfico? Eu vim, eu fiz uma viagem de 35 horas de avião, eu não dormi em 35 horas, eu estava exausta quando aterrei aqui. Era janeiro, fim de janeiro, portanto, eu vinha com toda a minha roupa de inverno completamente enchouriçada. Lembro-me de ter passado no check de segurança. Com N casacos vestidos que tive que despir e tornar a vestir, e aterrei aqui na Austrália e estavam 38 graus. Aquele primeiro passo fora do aeroporto para a rua foi um choque de todos os níveis. Foi um choque cultural, foi um choque climatérico, foi um choque. Não sei explicar. Não sei explicar.
Bom, aquilo que os amigos fizeram não se faz, tenho que dizer. Mas percebemos que correu tudo bem no que a esse assunto diz respeito. Ana, expectativas é que levava na mala, tirando aquelas que os amigos tentaram que levasse naquele último jantar? E o que é que encontrou quando chegou à Austrália? A Ana falava agora de vários choques naquele primeiro momento, e o choque cultural também apareceu. Como é que foi, o processo de adaptação? Era tudo muito diferente daquilo que estava à espera?
Muito diferente. Nós em Portugal, por exemplo, não temos muito contacto com outras culturas. Eu, quando cheguei aqui à Austrália, os primeiros 15 dias, todas as pessoas que eu conheci não eram australianas. Ou eram do Sri Lanka, ou eram do Japão, ou eram da China, ou eram da Índia, ou eram qualquer outro país menos da Austrália. E a primeira conversa de Skype que eu tive com a minha família foi: eu não sei onde é que os australianos vivem, se calhar até nem vivem aqui. Porque em 15 dias eu não conheci ninguém que fosse um verdadeiro, como são aqui, um verdadeiro local, que tivesse crescido ou nascido e crescido aqui. Portanto, esse foi o primeiro choque. O segundo choque foi quando encontrei realmente alguém que fosse local, foi ter perguntado: então, e quais são as vossas tradições? Qual é a vossa comida típica? Eles: ah, não temos. Mas não têm como. Não temos. A comida típica deles é qualquer coisa de qualquer país. Portanto, é toda uma mistura de comida asiática que nós em Portugal nem nunca experimentamos. Eu, pelo menos, quando aí estive, não tinha acesso na maior parte da comida asiática que aqui há. Depois, há uma grande mistura de religiões também. Nós estamos habituados em Portugal que a religião católica, ou pelo menos era quase a maior parte das pessoas eram católicas ou não tinham religião. Aqui não. A maior parte das pessoas, acho que nem há maioria, acho que as percentagens são tão grandes de todas as religiões que não há uma maioria.
Apesar destas diferenças, destes choques, o processo de adaptação depois fez-se naturalmente, passado aquele choque inicial, digamos assim.
Fez-se. Eu acho que as pessoas são um bocadinho menos dadas que nós. O português é muito dado e convida logo para casa e vem jantar cá a casa e tal. E eles aqui não são tão assim. Há muito uma ideia de que, como é um país em que muita gente entra e sai rapidamente, as relações interpessoais também são muito superficiais. Então custou um bocadinho conseguir ter a confiança deles e começar a fazer amigos e começar a integrar-me. Mas neste momento eu já digo que é a minha família australiana e são os meus amigos de todos os países já.
E nesses amigos têm australianos, têm locais?
Finalmente, sim. Estou a partir à casa com uma australiana que sempre nasceu aqui, viveu aqui. Conheço a família toda, já estou integrada na família. Quando há celebrações, eu também sou convidada, eu também vou. Entretanto, já fiz outros amigos que também já se casaram e é tudo uma mistura multicultural. Por isso, os casamentos são muito diferentes dos nossos, porque é um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho grego, um bocadinho italiano. E pronto, funciona, pelos vistos.
Faz uma espécie de pequena volta ao mundo, estando aí do outro lado do mundo, não é, Ana?
Completamente, sim, completamente.
Ana, em termos profissionais, que na verdade foi o que a levou para aí, foi o doutoramento, também houve necessidade de fazer um processo de adaptação? Também teve algum choque nessa matéria? As coisas eram diferentes daquilo a que estava habituada cá? Ou em ciência as coisas são iguais a que eu ali?
Eu senti um choque, mas eu penso que não foi tanto de ser diferença cultural. Foi mais por ser uma graduação que eu nunca tinha feito e nunca estava habituada a fazer. Então, qualquer pessoa que comece o doutoramento passa pelo que eles chamam o síndrome do impostor, que é achar que os outros são todos melhores do que nós. Mas toda a gente passa por isso. Portanto, eu também sofri, sofri um bocadinho, mas ultrapassei e toda a gente me disse que passou pelo mesmo. A nível de ciência em si, eu acho que eles são muito rigorosos. Tem um horário de trabalho menor que o nosso, geralmente é o típico das 9 às 5, das 8 às 4, aqui em Portugal não acontece, mas são muito mais produtivos que nós dentro desse horário e procuram muito mais ter um equilíbrio entre trabalho e vida social e vida pessoal do que nós. Não significa que nós, por trabalharmos mais, sejamos mais produtivos. Penso até que seja ao contrário.
No que toca ao trabalho propriamente dito, portanto, ao doutoramento, qual é que era o seu objeto de estudo? Como é que está a correr? Em que ponto é que está?
Eu vim para aqui para desenvolver novas formulações para o tratamento de melanoma, que é um tipo muito agressivo de cancro de pele, especialmente aqui na Austrália. Aqui na Austrália, 75% das pessoas que desenvolvem melanoma acabam mesmo por falecer, infelizmente. Por isso, havia muita procura e muito interesse neste tipo de investigação. Eu acabei de entregar a minha tese de doutoramento e estou neste momento a aguardar pelo resultado. Portanto, em princípio, será positivo.
E qual é que era o objeto de estudo em concreto? Normalmente, nas teses de doutoramento ou de mestrado, há sempre uma espécie, não sei se a palavra está correta ou não, premissa, não é? Partem de uma determinada pergunta para terem uma resposta, digamos assim. No seu caso, o que é que estudou em concreto, Ana?
No meu caso, eu queria entender, clarificar, não é? Porque a pele já é um órgão estudado há muito tempo e há muitos anos, mas eu que haviam ainda muitas perguntas por resolver relativamente ao transporte, de compostos ativos através da pele. Portanto, esse foi o meu primeiro objetivo, foi entender como é que nós conseguimos ultrapassar as várias camadas da pele e de uma forma não invasiva. O objetivo era sempre tentar evitar cirurgia e outros tratamentos que fossem invasivos e acabassem por danificar a pele. Essa foi a primeira parte. E a segunda parte era usar esse mesmo conhecimento de entender o transporte através da pele e desenvolver formulações melhoradas para a aplicação de compostos que combatessem o cancro. Portanto, o objetivo era fazer o targeting do cancro de forma a evitar os efeitos secundários sistémicos, ou seja, pelo corpo inteiro, que geralmente está associado ao tratamento de cancro.
Ana, não posso ignorar aquele número que disse que na Austrália 75% das pessoas com melanoma, com cancro de pele, acabam por falecer. Tenho a ideia, pode ser errada, de que quando o melanoma, portanto o cancro de pele, é encontrado numa fase muito inicial, normalmente é tratável. Pelo menos é esta a ideia que temos em Portugal. Porque é que por aí 75% das pessoas acaba por morrer?
Porque geralmente não é apanhado numa fase inicial.
Ok.
O problema é esse. É que aqui há muita exposição solar. Comparativamente com Portugal, o nosso verão são, na melhor das hipóteses, 3, 4 meses. Enquanto aqui é verão a maior parte do ano, temos só 2 ou 3 meses de inverno. Portanto, é uma exposição solar completamente diferente da nossa. E, infelizmente, os métodos de diagnóstico que temos aqui na Austrália disponíveis neste momento não nos permitem apanhar melanoma numa fase inicial do desenvolvimento. Quando é apanhado, geralmente já se espalhou pelo corpo todo, já criou metástases e já não responde ao tratamento com os medicamentos que temos neste momento. Daí 75% das pessoas acabarem por falecer.
Ana, tese entregue, à espera de resultados, digamos assim, mas valeu a pena ter ido para a Austrália? O balanço é positivo no que toca ao trabalho que desenvolveu?
Completamente. Profissionalmente, acho que não teria hipótese de fazer o que fiz aqui se tivesse ficado em Portugal. Eu tive acesso a técnicas de microscopia que são as únicas no Hemisfério Sul. Tive acesso ao conhecimento que eu acho que não teria acesso em Portugal. E a nível pessoal também, querendo ou não, acabou sempre por ser uma mais-valia, porque quando conseguimos ir sozinhos para outro país, a falar uma língua que não é a nossa, tudo bem que podemos até conseguir falar a língua relativamente bem e termos que nos adaptar, o balanço foi completamente positivo. Acho que cresci muito a nível pessoal e a nível profissional. E aconselho qualquer pessoa que esteja na dúvida e que fosse como a Ana E que seja como a Ana era há 3 anos e meio a dizer que não saía de casa por isto, por aquilo, não sejam, não façam.
É a prova de que sim, de que se consegue, não é? Aliás, quando lhe perguntei se conseguia disso, todos conseguimos.
Todos conseguimos, é só querermos. Não é fácil, porque temos saudades de casa, temos saudades da comida. Eu não consegui encontrar comida portuguesa aqui. E temos sempre a sensação que a vida continua sem nós. A família cresce, os irmãos casam, os primos têm filhos. Ficamos com aquela sensação que ficamos à margem de tudo. Não é fácil.
Já lá vamos falar dessas saudades, e é por isso que é uma portuguesa no mundo. Já lá vamos. E agora, quando olha para o futuro, onde é que se vê? Agora que, de alguma forma, a última página do livro está quase virada, digamos assim. Vai ficar por aí? Vai regressar? Quer ter uma experiência num outro país?
Eu, para já, tenho contrato até ao final do ano, por isso eu vou ficar. E a ideia é ficar e trabalhar, nos projetos que estão pendentes do meu doutoramento. Para já. Para o futuro, ainda não sei, vamos ver. Talvez fique, talvez vá para outro país e comece outra vez, não sei.
Mas há uma coisa que sabe que é capaz. Enquanto fica por aí e Adelaide continua a ser, na verdade, a sua casa, vamos lá conhecer a cidade. Que cidade é esta?
É uma cidade muito pequena, muito pacata, muito calma. É uma das cidades mais baratas da Austrália para viver e que pesou bastante na minha decisão de vir para Adelaide. Eu, na altura, tive a hipótese de ir para Adelaide ou para Queensland. É conhecida como a cidade dos 20 minutos, porque em 20 minutos conseguimos chegar a qualquer ponto da cidade, de tão pequena que é. As pessoas queixam-se do trânsito, mas não fazem ideia o que é o trânsito, pelo menos para quem está habituado ao trânsito de Lisboa e do Porto, não tem nada que se queixar. Já lhes disse e passo a vida a dizer. Não tem nada que se queixar. Tem três principais universidades, e são geralmente essas três universidades que atraem a maior parte dos alunos internacionais. É muito multicultural. Aliás, encontramos pessoas de todos os países facilmente. É uma cidade que tem bastantes espaços verdes, que foi outra coisa que me surpreendeu muito aqui na Austrália, foi a quantidade de espaços verdes e a utilização de espaços verdes comparativamente às nossas cidades.
E tem um local preferido na cidade, Ana?
Eu, por acaso, tenho. O meu local favorito na cidade, se calhar é um pouco estranho, mas o meu local favorito na cidade é um monumento feito aos australianos pela Segunda Guerra Mundial, porque foi a primeira vez que os australianos entraram em guerra ou fizeram parte da guerra sendo independentes e de livre vontade. Foi um marco muito importante aqui na Austrália e eles prestam homenagem a esse dia. E eu acho que o monumento é lindíssimo e tem um simbolismo muito pesado. Aliás, é muito fácil encontrar turistas durante o dia a apreciarem e a tirarem fotos fotografias do monumento em si.
Ana, para além desta experiência lhe ter ensinado ou de ter aprendido com esta experiência que é capaz, qual é que foi a outra maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Eu diria, dado as experiências por que passei, eu acho que nós todos somos muito mais iguais do que aquilo que pensamos.
Vamos lá então voltar a falar das saudades. Que já percebemos que são muitas. De que é que se sente mais falta do nosso país quando se está tão longe?
É da comida. Sem dúvida, é da comida. E depois é da família. E depois é dos amigos. Não necessariamente por essa ordem, mas
São as saudades maiores.
são as saudades maiores. E de não poder entrar no carro e ter saudades de casa, não poder entrar do carro e de conduzir durante só meia hora ou uma hora e estar em casa.
A distância é o lado menos positivo nesta experiência. Ana, a determinada altura dizia, não é fácil.
É porque, e quando voltamos a casa, é uma sensação muito estranha, porque apesar de ser um sítio familiar e nada mudou, tudo mudou ao mesmo tempo. Portanto, as caras são familiares, as relações são familiares, as pessoas falam da mesma forma, mas há qualquer coisa diferente. É um sentimento muito difícil de explicar. Parece que já não estamos ali em casa, mas aqui também não estamos em casa. Então, onde é que estamos em casa? É um sentimento muito
É como se não soubesse onde é que pertence.
estranho. É, já não pertencemos a lugar nenhum.
Na verdade, é uma portuguesa no mundo. Muito obrigada, Ana Sofia Macedo, que está na cidade de Adelaide, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde 2014.